Brasileiros, valoroso povo,
assumimos uma atitude de inabalável resistência.
A luta de classe.
Atenção, está no ar a rádio.
Esse dia foi louco. Um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. E aí, salve, salve, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja num bom momento, vai ouvir meu programa, um programa de história, um programa cheio de amor, cheio de carinho, feito pra você, com muitas e muitas reflexões direto pra você. Bom, hoje o episódio, o terceiro episódio dessa segunda temporada, e a temporada está pensando o que é a história, e a história como ciência humana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história, a ciência história, como uma ciência crítica. E eu não estou querendo falar aqui que a palavra crítica, que eu estou me referindo aqui, que é a história, eu não estou falando aquele modo estranho de compreender crítica como falar muito mal, ser deselegante, né? Se você tem uma crítica, quer dizer que você vai lá e vai destruir o trabalho do outro. Não, por mais que algumas pessoas mal educadas demais, assim, sem um tipo de vergonha na cara, faz em alguns momentos, em alguns episódios, em congressos acadêmicos, não é esse o sentido de crítica. A palavra crítica vem de uma palavra grega, críticos. E a ideia de crítica é ser uma avaliação. Então, como a história coloca o seu determinado ponto de vista, que é o ponto de vista do tempo, para compreender as sociedades humanas. Em que medida isso é crítico? Eu quero explorar três aspectos da história como uma ciência crítica. O primeiro momento, eu quero falar a respeito do próprio olhar que o historiador e a historiadora têm a respeito do passado. O ponto de vista adotado por esse pesquisador, por essa pesquisadora, diz muito sobre o seu trabalho. Portanto, eu quero primeiro colocar o próprio modo como cada pesquisador, cada historiador, cada historiadora pensa e reflete sobre o passado. No segundo momento, eu quero pensar a história como uma ciência crítica no sentido do historiador, da historiadora, ter um comprometimento com o tempo. E quando eu falo de tempo, eu não estou só falando de tempo passado, que é aquilo que o historiador narra, mas também o tempo presente e o tempo futuro. Esses dois aspectos do tempo, aliás, toda a experiência do tempo vivida por um historiador, vivida pela historiadora, está presente na sua obra. E a gente precisa entender esse determinado ponto de vista para entender também a interpretação ou a explicação, não quero me meter nesse problema agora, que esse determinado historiador ou historiadora faz. E, em terceiro aspecto, eu quero pensar também a história como uma ciência crítica no sentido de como esse historiador, essa historiadora dialoga com as fontes, e as fontes vão ganhar um episódio só dela. É muito importante esse assunto, mas vai ficar para um próximo episódio, com as fontes, mas também com os trabalhos dos colegas historiadores e historiadoras que escreveram antes. Portanto, um historiador, quando nós estudamos, um pesquisador começa uma pesquisa, a gente não começa do absoluto nada, a não ser que seja um tema pioneiro, que é muito difícil encontrar um tema pioneiro que só você entendeu, só que você viu, que você viu algum determinado documento e mostra alguma coisa muito importante. Salvo essa situação, existem muitos historiadores e historiadoras que escreveram antes, que fizeram pesquisas, que dedicaram suas vidas a estudar um determinado tema. E a crítica também engloba como esse historiador, essa historiadora, lê os antecessores, lê as pessoas que escreveram e pesquisaram antes. Portanto, esses três aspectos, o ponto de vista olhar do passado, o comprometimento com o tempo e também o comprometimento em relação às fontes e os trabalhos dos colegas, eu quero abordar cada um desses temas de forma separada. Então, esse é o terceiro episódio dessa segunda temporada do Esse Dia Foi Louco, e tem como ponto de vista a seguinte questão: história como uma ciência humana. E esse é o terceiro episódio sobre a história como uma ciência crítica comigo, Ronaldo. Eu quero falar da história como uma ciência crítica em três aspectos. O primeiro é em relação ao ponto de vista que o pesquisador, a pesquisadora em história, tem em relação ao passado. Vamos pensar o seguinte: todo mundo tem um ponto de vista, mas qual é o seu ponto de vista? Esse ponto de vista, quando se estuda uma ciência humana, precisa ser um ponto de vista crítico. E eu vou explicar o porquê. O segundo aspecto é com o comprometimento que esse historiador tem com o presente e com o futuro. Lembra que da primeira definição que eu falei? A história é a ciência dos homens no tempo. E o tempo não é constituído só pelo passado, mas também pelo presente e pelo futuro. Então, existe uma relação que essa pessoa que pesquisa com o tempo. E um terceiro aspecto é com relação aos trabalhos dos outros colegas. Então vamos lá, vamos tratar cada um em sequência. Infelizmente, eu já disse que a história se aliou às várias formas de poder constituído. Eu falei, por exemplo, dos estados nacionais que usaram conhecimento histórico para criar suas ideologias nacionalistas, para inflar o ego da nação contra as outras. Hoje, felizmente, a história já não é mais pensada como esse relato desses grandes heróis, desses grandes feitos, para atender somente aos interesses de um determinado grupo, seja ele político, econômico, enfim. Hoje, uma pluralidade de outros olhares foram projetados sobre o campo da história, sobre a ciência histórica. Ela deixou de ser só um olhar que contempla só os de cima, para contemplar também os de baixo. Isso quer dizer que não é só a história das grandes ações políticas, das decisões de Estado, etc., que importa, mas também a história da vida cotidiana de milhares, aliás, bilhões de pessoas que fazem a história todos os dias, que são homens e mulheres anônimos. Então, são essas pessoas que são objeto de estudo dos historiadores e historiadoras. Essa forma de se fazer história se convencionou a se chamar de história vista de baixo. Isso é, vou dar alguns exemplos: a história dos movimentos dos trabalhadores, dos marginalizados sociais, das mulheres, dos pobres, das mulheres e homens acusados de feitiçaria e que foram mortos, dos milhões de escravizados que foram trazidos compulsoriamente da África para a América. E isso se tratando, assim, de da escravidão africana. Um dos livros que para mim traz, assim, bastante forte sobre essas pessoas que são dessa história vista de baixo, foi um livro que eu li no primeiro ano, chamado Desclassificados do Ouro, em que a historiadora Laura de Melli Souza, que também vai ser citada muitas e muitas vezes, porque ela é simplesmente uma autora, uma historiadora maravilhosa, ela pesquisa nesse livro dela, nessa pesquisa histórica, os grupos que foram marginalizados, segundo ela, melhor dizendo, desclassificados. Porque, segundo ela, esses grupos, eles, por mais que eles sejam rejeitados pela sociedade, eles cumprem um papel dentro dela, que é o papel de legitimar a escravidão, a manutenção da escravidão. Porque se esses grupos marginalizados ou desclassificados, como, por exemplo, as feiticeiras, os brancos pobres e que são livres, mas que acabam vivendo de roubos, mendicância, ciganos e todo um resto de outros grupos que ela estuda, se esses grupos são tidos como vadios dentro daquele contexto histórico, então alguém tem que cumprir esse trabalho. Então ela estuda essas massas de pessoas através dos registros policiais, inquisitoriais e etc., e resgata a memória desses indivíduos que, enfim, se perderam através da história, que ninguém se lembra mais, mas que os historiadores podem retomar e fazer reviver essas histórias a partir da compreensão do passado. Então, resgatar essas populações que não escreveram seu nome no hall da fama da história, ou que foram derrotados, massacrados pela história, Esse também é um dos papéis dos historiadores de hoje. Então, vamos avançar para o segundo ponto, que é o comprometimento que o historiador tem com o passado e com o presente. Além de ter o óbvio comprometimento com o passado, né? Aliás, passado, presente e futuro. Por que que eu estou querendo dizer isso? Porque o passado é óbvio. O historiador, a historiadora narra o passado. É o objeto de estudos desse historiador. Mas não somente ele. Esse intelectual, esse historiador, ele vive num presente histórico, num momento específico da história. Logo, ele também é influenciado pelos valores e pelas formas de pensamento que fazem parte da sua época. Isso é óbvio, todo mundo é filho da sua própria época. Eu, você que está ouvindo, mamãe, papai, geral. Então é impossível escapar desse fato da vida. Portanto, as ideias de uma pessoa influenciam na visão que ela possui a respeito do passado. Ou melhor, influencia nas perguntas que ela faz a respeito do pro passado. Eu vou dar um exemplo em como isso se arranja. Porque além do presente influir nas decisões nas perguntas que se faz pro passado, a perspectiva de futuro que esse determinado pesquisador ou pesquisadora tem também influencia. Vou dar dois exemplos, melhor dizendo, que são ali da mesma época. Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior escreveram dois clássicos estourado no Brasil. O Sérgio Buarque, o Raízes do Brasil, em 1936, e o Caio Prado escreveu a Formação do Brasil Contemporâneo em 1942. Os dois, eles são movidos pela seguinte pergunta do presente. Por que o Brasil fracassou no seu processo de modernização política, econômica, social, que passavam os países do mundo afora, aliás, esses países que eram democracias liberais, esses países do Ocidente, principalmente. Por que o Brasil fracassou nesse processo de modernização que os outros países estavam passando nesse contexto de 1930 e 1940, que é o momento em que cada um escreve. Qual é o objeto de estudo desses dois historiadores? O Brasil colonial, principalmente o Brasil colonial. Eles vão tentar investigar o que no processo de colonização no Brasil transformou o Brasil num país tão atrasado assim, segundo a ótica deles. Para dar um exemplo a respeito das obras desses dois autores, o Caio Prado Júnior, por exemplo, nesse livro, vai abrir com um texto chamado Sentido da Colonização. Qual que é o sentido da colonização portuguesa aqui no Brasil? É explorar a terra e levar toda a riqueza para a Europa. Então não importa se essa riqueza é mineral, ou se é uma coisa que eles precisam trabalhar ali, como por exemplo o plantio da cana, a lavoura, a fabricação do açúcar para levar esse açúcar para fora, enfim, não importa. O que importa é que esse território serve para ser explorado. Então tudo que é produzido aqui é levado para lá. Tendo em vista que o Brasil é esse território, esse grande fazendão colonial, de cana-de-açúcar, depois de café, etc., o sentido da exploração do território brasileiro, segundo Caio Prado Júnior, é que tudo que é produzido aqui é levado para fora. Pouco se criou em relação a uma independência econômica interna. Aí eu já não lembro se eu estou confundindo essa teoria do Caio Prado Júnior com o Celso Furtado. Mas o independente disso é que ele fala a respeito do sentido da colonização, desse território que é explorado por um outro território. Então, movido por questões do presente, que é ali como porque o Brasil fracassou no seu processo de consolidação de uma democracia liberal, etc., no caso, quando fala sobre uma democracia liberal, com os três poderes, e etc, as coisas funcionando desse jeito, a gente tá pensando no Sérgio Buarque de Holanda. Já o Caio Prado Júnior é um comunista, ele é militante do Partido Comunista do Brasil, e por isso ele também espera as respostas a respeito desse Brasil que não se transforma, não muda em relação à sua estrutura interna. Então, os dois estão fazendo perguntas do presente e sendo movidos até o passado. É óbvio, nesse meio tempo todo, as ideias do presente nunca podem atrapalhar a investigação do passado. O que eu quero dizer é projetar as nossas ideias no passado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daí, que é o perigo do anacronismo. Então, aqui eu já acabei juntando o tempo presente, as questões que ele faz pensando no momento atual. E no caso, o momento atual dos dois era a era Vargas, era um processo ali de reencrudescimento do regime varguista. Isso aí vai ficar mais claro quando eu for falar da era Vargas, mas isso vai demorar algum tempo. Calma que tem um ano todo pela frente. Enfim, o que eu quero dizer é, vamos aos autores ali para a gente entender como esse presente, passado e futuro está articulado dentro de uma mesma obra. No caso do Caio Prado Júnior, como um socialista, como mencionei, ele imagina também, ele projeta esse futuro de uma possível revolução no Brasil, que ele tanto também lutou para. Já no terceiro aspecto que eu quero falar é a crítica em relação ao trabalho dos demais colegas. Porque o conhecimento histórico, ele é tributário de todas as pessoas que estão falando sobre esse tema há muito tempo antes de nós, que somos a geração que está escrevendo, pesquisando agora. Muitas pessoas já escreveram sobre os temas do Brasil colonial, da Era Vargas, da Revolução Francesa, da Idade Média. Portanto, a gente precisa recorrer a esses trabalhos desses outros colegas para também entender o que se falou a partir desse discurso historiográfico, além também de consultar as fontes. E desde que o mundo é mundo, gente, as pessoas divergem de opinião e sobre qualquer assunto. E no ofício dos historiadores também é assim. Cada um escreve a sua versão a respeito do passado a partir de um ponto de vista, óbvio, embasado pelos documentos de época que se está estudando, nas visões dos especialistas sobre o mesmo período, e também a partir disso existem as divergências entre os especialistas. O debate funciona, aliás, o debate entre os historiadores funciona a partir disso. Tudo tem em vista não debater sobre o nada, mas refinar esse conhecimento, tornar esse conhecimento cada vez mais aprimorado, melhor. E é por isso que é importante ser crítico, a fazer a avaliação desses trabalhos todos. Então, o trabalho do historiador, da historiadora, é um trabalho crítico também. Ah, eu sei que você está chateado, chateada, porque o programa acabou. Pelo menos esse episódio acabou. Eu sei que é chateante, eu sei que é triste, mas eu vou voltar com novos temas nas semanas seguintes. E eu espero que você esteja animado, tenha gostado dessas reflexões, tenha pensado junto comigo. E se você gostou desse programa, vai até o meu Instagram, segue meu Instagram, que é o @essedia_foi.louco, e também comenta, curte as publicações. Compartilha com as pessoas que você acredita que vai gostar. Eu imagino que um estudante de história de primeiro ano, ou estudante de ciências humanas, ou curiosos, curiosas em geral, sempre tem um interesse a entender alguma coisa a mais. E esses episódios são para compreensão um pouco a mais. Ou seja, o que um historiador, uma historiadora faz de fato no seu trabalho. Então esse é um podcast gratuito, um podcast feito por mim, com as minhas reflexões, com os meus aprendizados, e passa esse programa pra frente. Aproveite esse aprendizado e compartilhe com os outros. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o terceiro episódio dessa segunda temporada do Esse Dia Foi Louco, comigo, Ronaldo. Um abraço, um beijo e um cheiro pra você. Tchau!